Mais uma vez, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 5, nesta segunda-feira, dia 30.
Boa noite. Neste caso, Anabela Freitas nega ter recorrido a dinheiro da Câmara para pagar multa pessoal e dispõe-se a apresentar provas. Anabela continua a ser alvo de descargas, a água voltou a ficar escura e espumosa. Sporting Tomar é campeão regional de hóquei em patins, suplantando Benfica e Sporting. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à noite e sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Previsão do estado do tempo para o dia de amanhã, terça-feira, último dia de janeiro. Vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu muito nublado ou encoberto, chuva a partir do início da manhã no litoral oeste, onde poderá ser localmente intensa, estendendo-se às restantes regiões a partir da tarde, que poderá ser de neve acima dos 1.500 metros de altitude. O vento vai ser fraco a moderado do quadrante sul, soprando moderado a forte. Vamos ter neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena descida da temperatura, mais significativa nas regiões do interior. Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
A coleção outono-inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito boa noite. O Nabão voltou a ser alvo de descargas poluentes. Basta olhar para o tom de água para ficar com certeza disso mesmo, nomeadamente no final da última semana, particularmente na quinta e na sexta-feira. Perante mais este episódio poluente, chega a ser confrangedora a falta de respostas e certezas em torno do que, afinal, está na base destes atentados ambientais. Já lá vão alguns meses desde as primeiras denúncias, sendo que as autoridades garantiram que estavam atentas ao que se passava no Nabão. Afinal, a poluição continua e não há ninguém que explique por que razão o rio fica assim. Recordo-se que o Ministério do Ambiente já referiu que tudo está normal na Estação de Tratamento de Águas Residuais de Ceiça, estrutura situada na Sabacheira, que era apontada como inicialmente a origem do problema. Mas, na verdade, algo não corresponde a essa quase certeza que foi então avançada. Centraram-se depois as atenções em Lagares de Azeite, o que agora parece não fazer grande sentido, pelo que o problema só pode mesmo ser devido ou derivado da falta de capacidade de urem.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a reunião do Executivo que decorreu nesta segunda-feira para se defender das acusações em torno da sua pessoa, precisamente sobre uma eventual utilização de dinheiro do município para pagar uma multa decretada em tribunal relativa a uma condenação por falta de resposta a um requerimento apresentado por um cidadão. A eleita do Partido Socialista confirmou que o processo diz respeito a um conjunto de questões relacionadas com a praia fluvial de Alvarangel, na freguesia de São Pedro, sendo que, de entre as questões em causa, houve uma na qual não foi cumprido o prazo determinado por lei para que a Câmara respondesse ao cidadão. Anabela Freitas disse então que não cabe à Presidente controlar a data em que as respostas são dadas, considerando que, Para isso servem os dirigentes e demais funcionários, admitindo que possa haver lugar para outras situações do género, ou seja, cidadãos à espera de resposta a requerimentos e os respectivos processos na gaveta. Em relação à acusação de que utilizou dinheiro do município para pagar a multa, Anabela Freitas negou tal cenário, esclarecendo mesmo que pagou do próprio bolso e através de referências multibanco direcionadas ao próprio Estado. A Presidente pediu aos serviços para que os vereadores tivessem acesso a cópias documentais de tudo o que afirmou.
Aquele processo tem a ver com uma questão que aquele cidadão coloca no sentido do caminho particular para a Praia de Alvarangel. Aquele senhor pergunta várias vezes à Câmara se está previsto a abertura do caminho público e a construção da Praia de Alvarangel e não sei o quê. E nós temos estado a responder. Até que há uma vez que, efetivamente, não se responde ao senhor. A senhora vereadora acha que é presidente de Câmara que controla as datas em que devem ser dadas as respostas aos cidadãos? Para isso é que existem dirigentes e para isso é que existem os funcionários. Os funcionários estão cá para responder e para servir o cidadão. Sabe o que é que eu acho mais grave nisto tudo? É que este caso soube-se e vai ser feito um processo de averiguações. Vai sim, senhora. Mas quantos casos, se calhar, estão aí de cidadãos que põem requerimentos à Câmara para resolver as suas situações ou de licenciamentos ou as suas situações de relacionamento com a Câmara e, se calhar, estão meses e meses à espera? Eu sou condenada a pagar uma sanção compulsória pelo facto da Câmara não ter respondido em tempo ao senhor. E uma sanção compulsória paga-se a quem? Ao Estado. Se eu tivesse a tentar utilizar o dinheiro da Câmara, passava um cheque ao cidadão. O município passava um cheque ao cidadão. A multa continuava a propagar. Aliás, como os senhores vão ver, na notificação que eu recebo, vem a referência multibanco de pagamentos ao Estado. E para já nem são os 2.400 e qualquer coisa euros. São 2.332 euros. Naquele processo, o município é condenado a pagar 400 ou 500 euros, já não me recordo. Pronto. E eu sou condenada, eu cidadã, sou condenada a pagar 2.332 euros com uma guia de pagamento, com uma referência multibanco de pagamentos ao Estado. Então como é que podem dizer que eu tentei passar um cheque da Câmara para pagar ao senhor, quando eu nem sequer tive que pagar diretamente ao senhor? Agora, aquilo que me estão a tentar acusar, que é de ter utilizado dinheiro da Câmara para tentar pagar ao senhor, isso é falso. Eu não fui condenada a pagar rigorosamente nada ao senhor. Eu fui condenada, sim, a pagar 2.332 euros ao Estado. E paguei com a referência multibanco, com a qual fui notificada para pagar. Portanto, podem dizer o que quiserem, podem inventar. Para mim, é assunto encerrado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 43 anos foi detido em Torres Novas pela Polícia de Segurança Pública por ter sido fiscalizado e se ter verificado conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 2,13 gramas por litro, o que se enquadra em crime rodoviário. Esta foi, aliás, uma das detenções efetuadas durante as últimas horas, sendo que, em comunicado, o Comando Distrital de Santarém da PSP deu conta de que foram fiscalizadas e controladas por radar 2.221 viaturas de diferentes categorias e efetuados 204 testes de verificação de álcool no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 9 por falta de inspeção, 10 por utilização de telemóvel durante a condução, 3 por inexistência ou falta de utilização do cinto de segurança, 1 por falta de habilitação legal válida, 27 por excesso de velocidade, 5 por falta de seguro, ainda 4 por excesso de álcool no sangue, além de outras 45 infrações diversas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo da Câmara de Tomar declarou como ato nulo o licenciamento proferido em 29 de novembro de 2011 das residências assistidas da Misericórdia de Tomar, concluídas desde junho de 2004. O edifício social Residências Assistidas da Misericórdia continua até à presente data fechado e sem que se perspective para quando a sua eventual abertura. A decisão da autarquia é considerada como mais um passo para resolver o caso, uma vez que há outras questões também a resolver no âmbito do projeto que se insere no plano do pormenor do flecheiro e mercado. Este foi também alterado já em julho do ano passado, também no sentido de dar uma resposta adequada para a resolução do problema, ou seja, legalizar a obra. Como explicava o vice-presidente e vereador da Câmara de Tomar, o Cristóvão, esta declaração de ato nulo do licenciamento terá ainda de ser seguida de outras deliberações do município para que aquela estrutura abra.
De facto, a declaração do ato nulo do, portanto, da licença que foi proferida, em, portanto, como diz ali, 29 de novembro de 2011. É apenas isso. Claro que este processo é longo, arrasta-se, tem outras questões e obviamente que a seguir a esta deliberação de hoje terá que ter outras na sua sequência, mas hoje estamos apenas a tratar do ato nulo do licenciamento que foi preferido a 29 de novembro de 2011. Pelo menos lembrar isto, é um processo que vem de há muitos anos, que nós temos vindo, enfim, encontramos isto aqui, não é fácil, não tem sido fácil de resolver, tem sido, enfim, tem-nos obrigado a um conjunto de reuniões, nomeadamente nestes últimos meses em que tenho acompanhado mais de perto, portanto, em ambas as CCDR, CCDR Lisboa e CCDR do Centro, também com a própria Santa Casa da Misericórdia, temos tido um conjunto de trabalho junto da Associação Portuguesa do Ambiente, da APA. Portanto, há aqui um conjunto de dermares que têm vindo a ser feitas no sentido de tentar resolver a situação. E, portanto, há um conjunto de passos que têm que ser, digamos, encadeados, e este é mais um deles. Portanto, houve, de facto, um licenciamento numa determinada altura que é desconforme, porque ia contra o artigo que ali é referido, o artigo 13, do plano pormenor de Flecheiro e Mercado, e que tem a ver com a REN e com a questão do leito de cheia, e portanto esse licenciamento não poderia ser feito, e é isso que estamos aqui a fazer, declarar nulo esse licenciamento para que, ato contínuo, entretanto, ele possa, resolvidas outras questões ainda, algumas delas ainda a ser resolvidas, portanto, que possa levar a um novo e correto licenciamento daquela infraestrutura.
Rádio Earth, informação.
Sem surpresas, Carlos Rodrigues vai ser o candidato do Partido Socialista à freguesia de Aceiceira nas eleições autárquicas deste ano. O PS vai apresentar formalmente a sua escolha, já no próximo dia 4 de fevereiro, pelas 16 horas. A apresentação, que será a primeira de autarcas no Conselho de Tomar, vai decorrer nas instalações da empresa Caça Brava. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, o Partido Socialista sublinha que Carlos Rodrigues desenvolveu com a Câmara Municipal de Tomar um trabalho de parceria que se traduziu em investimentos em várias áreas, mas também na promoção da história da freguesia. Curioso é que a apresentação da candidatura de Carlos Rodrigues contará com a presença, além do presidente do PS de Tomar, do presidente da Assembleia Municipal de Tomar, da presidente da Câmara de Tomar, até aqui sem surpresa, mas também dos presidentes das câmaras vizinhas, de conselhos vizinhos de Tomar, caso do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
As câmaras municipais de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zézer assinaram nesta segunda-feira, na Igreja Matriz da Talaia, no Conselho Barquinhense, um protocolo com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, com vista à sinalização do Caminho de Santiago, que tem registado um aumento anual de peregrinos. A cerimónia ficou marcada pela apresentação da marcação do caminho e dos azulejos e setas com o símbolo concha, com que as autarquias pretendem sinalizar esta rota dentro da área geográfica de cada concelho. A ERTS esteve nesta iniciativa e colheu as palavras na altura de Fernando Freire, presidente do município de Barquinha, que perspectivava então a assinatura do protocolo.
Com este protocolo que vamos celebrar, vamos marcar todo o caminho no nosso território e também no território dos dois concelhos que referi. De facto, a falta sinalética implica a perda de alguns canheiros, implica nomeadamente a indicação e informação sobre o que existe em cada território, uma vez que o peregrinar de facto importa também uma atitude de fé, mas também de lazer e de vivência pelas zonas onde os peregrinos passam, no fundo, o seu acolhimento, também a sua disponibilização de serviços, como seja a questão do multibanco, a questão de cedermos também um local para eles colocarem os carimbos de Santiago, a questão também de abertura de alguns templos para a sua visitação e para a sua meditação. E, de facto, com este projeto que vamos assinar, estamos em condições de criar sinalética e também informação turística, de modo a facilitar-lhes já a difícil atividade que é a própria caminhada enquanto ato de fé. Isso vai acontecer nestes territórios, com a dotação, objetivamente, de marcos e indicações, e também com a criação de equipamentos para maior conforto desta nova atividade turística, que de facto, ou deste novo turismo, que é o turismo religioso, que de facto, com alguma surpresa minha, está em crescendo, nomeadamente assistindo à assistência de passagem de caminheiros e de viajantes no cumprimento de promessas para Santiago.
Destaque também para a intervenção de Pedro Machado, da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, na altura da assinatura deste protocolo, com referência, nomeadamente, para as novas ofertas turísticas na região.
E em nome do Turismo do Centro de Portugal, nós traçámos vários objetivos para aquilo que é hoje conhecido como a atividade turística, e que, do nosso ponto de vista, é muito mais do que aquilo que Portugal, durante muitos anos, foi vendido, que era um destino de sol e praia. Nós somos, de facto, um destino de sol e praia. Continuamos a acreditar que o posicionamento da marca Portugal, muito em particular nos mercados internacionais, ainda se faz sob essa chancela. Mas, no caso do centro de Portugal e nestes territórios em particular, nós procuramos trazer para a promoção turística, seja nacional, seja internacional, as outras valências, os outros atributos, os outros produtos turísticos que estão no cerne da nossa região e que, do nosso ponto de vista, hoje asseguram e posicionam Portugal para uma outra oferta turística que, do nosso ponto de vista, é uma oferta turística também ela de igual ou maior valor para este posicionamento da marca Portugal. Em primeiro lugar, porque hoje percebemos que nas tendências internacionais, cada vez mais o turismo patrimonial, o turismo cultural, também o turismo religioso, estão nas preferências daqueles que viajam do ponto de vista internacional e que procuram outras alternativas àquilo que foi durante muitos anos também a nossa oferta turística, que estava enraizada, de facto, naquilo que era este produto muito associado aos meses do verão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tomar iniciativas, a entidade que organiza o Carnaval em Tomar desafia a população nabatina a participar no curso que irá decorrer na tradicional terça-feira da parte da tarde. Apesar dos contratempos, o programa está praticamente fechado e comporta ainda um espetáculo musical nessa mesma terça-feira de Carnaval, no Pavilhão Municipal, com David Antunes, cantor de Santarém, que recentemente foi, recorde-se, o vencedor do programa A Tua Cara Não Me É Estranha, da TVI. Perante a possibilidade de utilizar-se o pavilhão, na sexta e sábado anteriores ao intruto, a organização mudou as iniciativas para a Praça da República. Aliás, nessa mesma sexta haverá registro para o desfile infantil, um dos pontos altos do programa. A jeito de perspectiva ao que está em preparação, a ERS falou com Luís Honório de tomar iniciativas.
Iremos, as noites de sexta e sábado, fazer uma animação musical na Praça da República e mesmo na tarde de sábado, possivelmente, também haverá animação. E, para já, é uma das novidades que não tem sido usual, na compensação um bocado de também fazermos alguma coisa, mas vocês sabem, em virtude do pavilhão, nesses dois dias não ser possível a sua utilização. Salientar que, aproveitando a estrutura que vai ficar montada no pavilhão a partir de domingo. O baile, o tradicional baile de máscaras com concurso, vai ser realizado à mesma no pavilhão. E nós, na terça-feira, à noite, dia de carnaval, com o apoio do município, tomar iniciativas com o apoio do município, e irá realizar, não inserido no carnaval, mas aproveitando a estrutura e aproveitando o pavilhão, um espetáculo inserido nas comemorações do Dia da Cidade, nessa terça-feira à noite. Salientar que o principal nome já confirmado é o de David Antunes e Midnight Band, e temos também a presença do DJ M. Graça, para já, poderá haver mais novidades.
Tal como referido, os moldes de organização são idênticos aos do ano passado. Luís Honório aproveitou assim para apelar à população para que compareça para assistir ou mesmo participar no curso de terça-feira.
Iremos as noites de sexta e sábado fazer uma animação musical na Praça da Rede.
São idênticos aos dos anos anteriores. O desfile, o curso carnavalesco, que será na terça-feira à tarde, como é habitual e usual. Mais uma vez, apelo a quem quiser participar, como já todos perceberam, o carnaval é aberto a participantes espontâneos também e associações que queiram connosco participar. Portanto, estão abertos e desde já fica o convite para que se juntem a nós e participem no carnaval. Especialmente na terça-feira à tarde, são todos bem-vindos.
Em relação ao rei e rainha desta edição, já está definido?
Ainda não está definido. Pensamos que dentro deste próximo fim de semana que fique definido, segunda-feira, o mais tardar, teremos novidades sobre o rei e a rainha. Já agora, referi-se também que na sexta-feira há o desfile infantil, que já há alguns anos esta parte também tem a nossa colaboração com a realização de um espetáculo no final do mesmo na Praça da República, com palhaços e música, e mesmo durante o desfile também está em apoio musical, para que o desfile infantil também tenha uma maior notoriedade e um bocadinho mais de impacto, porque é realmente bonito ver tanta criança mascarada num desfile que é realmente também de salientar.
E vai ser assim o Carnaval de Tomar, em muitos aspectos, aliás, idêntico ao de edições anteriores, mas também este ano com algumas novidades.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio ERC, as questões ambientais marcam, sem sombra de dúvida, muita daquela que é a agenda política regional na região do Médio Tejo. A poluição no Rio Tejo é, sem sombra de dúvida, fonte de unanimidade regional, seja a nível de partidos, deputados e autarcas. Só com grandes consensos e com todos a remar para o mesmo lado e sem aproveitamentos políticos exagerados, conseguimos resolver os problemas e encontrar soluções. Recentemente, outros problemas existiram, alguns com grande impacto na comunicação social a nível ambiental, como são as questões do Rio Almonda e o Rio Navão. Certamente, ambas as situações merecem uma análise cuidada, em posteriores análises. Contudo, focaria em minha análise no Rio Navão. O Rio Navão tem vários focos de poluição. Eu próprio, enquanto deputado, fui o primeiro deputado a estar no local, em conjunto com o Sr. Presidente da Junta de Sabaxeira, António Graça, e também com os outros dois deputados do Distrito de Santarém do Partido Socialista, realizámos uma pergunta, no dia 3 de janeiro, sobre os focos de problemas, assim como também fizemos com os outros focos de poluição ambiental. É um problema grave e é um problema cujo a sua resolução. A pressão na resolução do problema junto ao Ministério do Ambiente e também nas outras entidades é, sem sombra de dúvida, uma marca do trabalho parlamentar. Procuramos conhecer os problemas e fazer parte da solução. Todas estas questões só são resolvidas com empenho e sem aproveitamento político. Cá continuaremos, sem dúvidas, na defesa das nossas populações.
Nota do dia com Hugo Costa, no fecho das notícias. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.